Fala pessoal, tudo bem? Como vai? E a motivação aí pro final de semana? O tempo tá carrancudo, mas vai rolar treino, hein? Vai rolar. O pessoal a grande maioria aí tá animado devido à semana passada ter sido boa, o clima ajudou. Aí essa semana já começou legal. Fizemos aí um descanso ontem, hoje, por causa desse tempo, mas final de semana vai estar com as pernas boas para fazer bons treinos. Lógico que o nosso treino não é igual o do Aldo e o do Robson, que estão lá no Caminho da Fé, mas vida de rico é diferenciada, né? A gente tem que aceitar que dói menos. Duas coisas que sempre me perguntam bastante, mais uma do que a outra, mas elas são relacionadas, tá? Primeiro, com relação a subida. Ah, eu ando bem, tudo, mas quando eu chego na subida, eu não vou, não vai, tá? Nossa, isso aí é pano para uma hora de discussão, tá? Mas eu vou levantar aqui algumas questõezinhas só para a gente ter um entendimento um pouco maior sobre isso. Primeiro, para mim ser bom em subida, eu não preciso ficar só treinando subida. Eu consigo desenvolver força treinando no plano, eu consigo desenvolver uma subida melhor, melhorando minha relação peso-potência, diminuir o meu peso e manter a mesma forma, eu consigo subir melhor suplementando creatina e bicarbonato, eu consigo subir melhor quando eu gerencio a minha energia. Eu não entro muito forte numa subida longa, eu não quero fazer ações de muita intensidade numa subida com que eu estou em situações de disputa, aonde talvez eu queime a perna antes de chegar no final. Procurar fazer variações de cadência na subida. A gente tem dois tipos de musculatura: a musculatura de contração lenta e forte. De contração lenta e de contração rápida, as mais oxigenadas e as menos oxigenadas. Então, se eu entrei na subida fazendo força, porque ela era mais inclinada e eu baixei a cadência, em algum momento eu vou ter que girar um pouquinho mais. Agora, girei um pouquinho mais, opa, já recuperei, pesa de novo, faz mais força, queimou, opa, gira um pouquinho, tá? Então você tem que ir gerenciando essa questão. A gente tem um range de cadência, né? Por exemplo, no mountain bike, a gente tem um range de 75, 85 para subidas de performance. Meu, nada impede de você ir lá, 75, maceta, 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 opa, tá queimando. Antes de queimar, você já gira, opa, gira um pouquinho, papapá, opa, volta pro pesado, opa, 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 fica de pé. Utiliza o peso do corpo para baixar o pedal, assim você consegue dar uma economizada na energia também. Tem a questão tática, né? Também, não só técnica, tática. Puta, eu vou acelerar aqui, porque daí daqui eu abro uma distância que a pessoa não consegue me pegar, ou vou deixar essa pessoa aí na frente, porque daí eu me apoio no ritmo dela, e como ela tem um passo legal, eu vou atrás aqui no mesmo passo. Então tem N questões sobre isso. Tá? Mas, vamos lá, o que que eu tenho que fazer para melhorar um pouquinho a força? Se desafie nos treinos, a gente tem, pode ver, vários treinos de subida. Subida que começa de pé no começo, subida que começa de pé no final, subida que esprinta na metade, subida que faz cada subida numa cadência diferente. Então, a gente tem N treinos de subida. N treinos de plano, de passo, aquele passão de plano que você vai meio macetando, meio puxando o pelotão. Isso ajuda bastante também no desenvolvimento de força. Outra coisa, quem usa grupo na mountain bike 1,50, sabe que o gap da penúltima para a última marcha é muito grande. Então, assim, cara, eu tô no treino, eu tô desenvolvendo, eu não vou pôr na nervosinha, eu vou fazer força. Nem que eu pedale um pouquinho errado aqui, numa cadência de 70, numa cadência de 65, mas é pouquinho, é só para mim terminar essa subida, então deixa eu fazer força. E ao longo das semanas e ao longo dos meses, você vai fazendo com que as unidades motoras são o quê? São, vamos colocar aí, microchips na musculatura, que a hora que o cérebro manda a informação, ele faz a leitura correta do que você quer. Então, quando a gente não tem umas unidades motoras muito desenvolvidas, por mais que a gente queira, a musculatura não consegue fazer. E aí, quando a gente trabalha com muita sobrecarga, muita força, a gente acaba ativando mais esses chips. A mesma coisa para quem treina de speed, né? Você tá ali, falta um pouquinho para terminar a subida. Meu, não baixa na corona, vai, fica de pé, faz força, né? Ou aquela subida que você vê que é longa, mas aí você vai, cara, não vou baixar para vovozinha, eu vou fazer de pé. Aí você de pé, senta, maceta, vai de pé. Selecione uma subida por treino de simulado, duas subidas por treino de simulado para você fazer esse trabalho. Até a hora que você, opa, já peguei a manha da força, né? Agora eu vou pegar a manha da cadência. Então repete a subida que você fez num sábado, repete no outro sábado, fazendo situações diferentes, tá bom? E dentro do passão do plano, né, que a gente comentou ali no passão, que no passão de plano você também melhora muito a tua força, uma coisa a gente tem que aceitar, que pessoas mais leves, ela tem uma potência bruta menor. Então, no plano, a hora que tiver que puxar um pelotão, a hora que tiver que abrir uma fuga, essas pessoas têm muita dificuldade. Veja no quando a gente assiste aí Tour de France, Giro da Itália, veja que nas etapas planas, tudo, você não vê os magrinhos na frente puxando pelotão e levando a equipe para o sprint, porque a potência absoluta é muito pequena. Esses caras realmente, a potência deles é mais uma potência de subida ali. Tá bom? Então não adianta também querer se frustrar com isso. Tem que saber que em alguns momentos você tem certa vantagem, e em outros momentos outras pessoas vão ter vantagem. Mas lógico que quanto melhor você estreitar isso, esse gap de uma característica para outra, melhor, tá? Ah, eu tenho um perfil de escalador, mas meu, vou tentar trabalhar aqui a questão de plano, de coisa. Mesma coisa, o cara que é mais pesadinho, não, vou trabalhar aqui a questão da cadência, tudo para me subir melhor. Tá bom? Outra coisa que comenta muito é sobre frequência cardíaca, tá? A gente, 99% das pessoas usam a frequência cardíaca como parâmetro ali dos treinos, tá? E realmente ela é muito boa para isso. Só que a gente tem que ter, primeira coisa é assim, saiba que não dá para comparar a sua frequência com a frequência do colega. Por isso que eu sempre falo em percentual. Eu pergunto, qual percentual você tá? Qual percentual você tá? Aí a pessoa fala, tô 75%, tô 80%, porque daí não importa quanto batimento tá. Agora você pergunta pro cara, e aí o batimento? Ah, 160. Eu falei, meu, 160. Tá, mas qual que é a tua máxima? 160 é grego. Tá? Então não se preocupe se a tua máxima é 200 e a do teu colega que tem a mesma idade tem 180. Tá? Não se preocupe com relação a isso. Não existe nenhum estudo, tá? Nenhum estudo consegue provar, nenhum estudo consegue mudar que o cara, as pessoas que bate 200 têm melhores condições físicas dos que bate 180. Eles tentam fazer alguma relação, mas não conseguem, tá? Então desencana. O fato da tua frequência bater mais alta ou mais baixa é estrutura corporal, pessoas menores, mais baixinhas, têm uma tendência ao coração bater mais rápido, porque bate o sangue passa mais rápido pelo corpo. E outra questão que é genético, né? E outra questão é na fase de formação. Quando você era criança, na fase de crescimento do teu corpo, dos teus órgãos, meu, teve crianças que brincavam na rua igual uns maloqueiros. E o coração já saía na boca desde aquela época. E teve pessoas que na adolescência já faziam treino de musculação. Em vez de jogar futebol, fazia natação. Então, na fase de formação, tem que ver como que você foi estimulado e meio que o coração foi se moldando em cima disso. Então, desencana com relação à frequência cardíaca máxima, tá? Uma das maneiras que a gente avalia condicionamento físico com a frequência cardíaca é a velocidade com que ela cai. Então, você foi lá, fez um estímulo. E em 1 minuto ela já tinha baixado a valores de repouso do início da atividade. Opa, legal! Tem pessoas que vai demorar 1 minuto e meio, tem pessoas que até demora 2 minutos. Então a pessoa que recupera antes, mais rápido, ela consegue fazer mais estímulos com mais. Então em 1 hora. Uma pessoa que recupera mais rápido, ela fez 20, 30% a mais de estímulos do que a pessoa que recupera mais devagar, tá? Então a pessoa que fez mais estímulos, treinou mais, essa pessoa treinou mais, ela melhora mais. Então é um ciclo virtuoso, né? Ela melhora a frequência baixa, e daí ela melhora mais ainda, porque daí ela consegue treinar mais, tá? Isso com relação à velocidade de queda. Outra coisa que não tem muita relação é com relação a subir a frequência. Então, assim, ah, o cara subiu aquela subida a 92% e eu subi a 96%. Mas por que aquele cara subiu a 92 e ele subiu melhor que eu? Meu, aí tem muitas variáveis, tá? Esse cara ele pode estar mais bem condicionado na parte aeróbica, esse cara pode ser um peso potência mais leve, esse cara ele pode ter uma mecânica melhor, então ele consegue dosar um pouquinho mais. Com relação aos treinos da semana. Então, por exemplo, um cara que está descansado, a frequência cardíaca, quando sofre um estímulo, a frequência cardíaca vai subir muito mais. Outras pessoas, vão estar um pouco mais cansados dos treinos da semana, a frequência cardíaca vai subir um pouco menos. E outra coisa é o estímulo, né? Tem pessoas que, para se estimularem a subir a frequência cardíaca, meu, tem que ser toda uma conspiração, assim, não. O pelotão tem que atacar assim, a galera tem que abrir uma fuga, tem que estar uma galera num dia de sol, numa subida, e aí esse cara se sente estimulado e, meu, vou lá e vou dar meu máximo. E tem pessoas que não, dependendo da experiência que ela tem, o fato dela estar ali naquela ansiedade, estar com pessoas diferentes, estar com pessoas novas, aquela questão de querer chegar na frente, ela já sobe a frequência muito rápido, pela questão de descarga de adrenalina e tudo. Beleza? Então não se preocupem muito com relação a isso, tá? Mas saiba que assim, se a frequência cardíaca tá subindo fácil, ou você tá descansado, ou você ainda tá num processo de ganho de condicionamento físico, tá? A partir do momento que você perceber que você conseguiu subir na prática, numa situação boa, e você olhou a frequência cardíaca e ela não subiu tanto, você, opa, melhorei o meu condicionamento. Tá bom? Ainda linkando com a frequência cardíaca, só reforçando, né? Mas isso todo mundo já sabe, mas reforçando assim. Não tem problema, tá? A frequência cardíaca dá uma escapada fora da proposta do treino. Então vamos lá. Proposta do treino é zona 2 e zona 3. Não, vamos fazer diferente. A proposta do treino é zona 4, tá? Só que vai ter algum momento do treino, por exemplo, vai vir uma subida, que talvez dê uma beliscada na zona 5. Se esse estímulo vir do terreno com relação a você, não tem problema entrar em zona 5. O terreno estava ali e você tinha que passar, tá? Aí você entrou um pouquinho em zona 5. Porque não adianta você querer mudar a atuação em cima da bike para segurar a frequência e tecnicamente você começar a criar padrões errados, tá? Então tem que tomar cuidado. É preferível deixar passar um pouquinho e no próximo treino você pensar assim, cara, eu vou virar antes, porque eu não vou passar naquela subida, porque eu sei que aquela subida me faz sair da proposta do treino, tá? Ou assim, cara, é o único trecho que eu tenho, vai fugir um pouquinho da proposta? Vai, paciência, não tem problema. Desde que o teu estímulo em cima da bike não seja de zona 5, e sim zona 4. Ah, entrou em zona 5, como que tá teu estímulo? Não, eu tô em cima de zona 4, que é sentado, prestando atenção na cadência, sem querer acelerar para chegar antes, tá bom? Então não se preocupe. O que a gente não pode é criar padrões errados de técnica para querer ficar dentro da zona, a não ser nas recuperações. Esses dias mesmo, a gente fez um treino que a recuperação, meu, pegava uma subida gigantesca. Mas ali era recuperação, meu, bem no passinho, uma cadência bem travadinha, subindo bem devagar. Conseguia subir uma parede em 75%, 77% em zona 2, tá? Ah, mas é uma cadência que não existe, mas eu não estou fazendo estímulo, eu estou fazendo recuperação. Beleza? E outra coisa também que não precisa ficar se frustrando com relação à frequência cardíaca é em treinos planos, tá? Ah, mas eu não consigo entrar numa zona muito alta, zona 4 alta, zona 5, no plano, ou no indoor. Sim, no, tranquilo. Realmente, precisa de um estímulo, às vezes, de vento, ou às vezes um estímulo de parceiro, às vezes um estímulo de inclinação. Por isso que existe a percepção de esforço. Você está se esforçando como se fosse aquela zona mesmo, tipo, ficando de pé, buscando. Tô. Então, beleza, tá entregue. Tá? Não se preocupe tanto com relação a isso. Tanto pro indoor, quanto para planão. Se não consegue entrar na zona, não se preocupe. O importante é o teu estímulo em cima da bike. Porque a gente não pode ficar refém do que o terreno oferece. Ah, aqui na minha região só tem isso. E aí você só vai treinar aquilo por causa disso. Não. Você vai treinar tudo, por mais que não, talvez não a frequência não alcance a frequência não alcance os objetivos. Tá? Até porque, se a gente pega as pessoas super bem treinadas, então, quando a gente pega aí as pessoas que têm fitness acima de 100, meu, para essas pessoas entrarem em zonas altas, tem que ser muito estimulado, assim, sabe? Tem que ser muito estimulado para conseguir tirar essas pessoas da frequência ali. Então, às vezes, se você é uma pessoa bem treinada e você querer muito ali a frequência, talvez você se frustre. Então, dá uma relaxada. Falando ali do indoor, né, que eu comentei aqui agora anteriormente, tem a questão do que muitas pessoas preferem quando recebe o treino, ele olha o treino, tanto estímulo, 3 minutos, 2 minutos de recuperação, e tem gente que prefere olhar o treino e falar, cara, esse aqui eu vou fazer no indoor do que na rua. Sim, super válido, pode ser, pode, tá? Não existe uma regra, esse é melhor aqui, esse é melhor lá, esse é pior aqui, esse é pior lá. Depende da região que você mora, depende da bicicleta que você tem, depende de como está a tua motivação. Às vezes, depende de como está seu tempo, né? Às vezes você, puta, não estou muito tempo de ir, até me deslocar até o local lá do treino, que é legal, meu, já faz o indoorzinho ali e vai embora, tá bom? E com relação a treino indoor também, dá uma desencanada, sabe? Com relação a essa questão do rolo, tá? Porque por experiência, e até quem tem rolo aí pode confirmar que, meu, ele é mais objeto de decoração em casa do que realmente usa, sabe? Pra você chegar em casa, pá, vou fazer um rolo, meu, você tem que estar muito bem treinado. E às vezes eu percebo que a pessoa quer usar o rolo de repente para dar um start. Ah, vou comprar um rolinho para me treinar. Falei, meu, não vai, não vai usar. E ainda mais, tem questão de qualidade. Às vezes a gente não está disposto a gastar demais, aí compra um negocinho mais simples, não dá carga, faz barulho pra caramba. Então, meu, de repente dá uma relaxada, sabe? Ah, faltou o treino porque choveu, não tem problema, falta. E no outro dia recompensa, tá? E até a mesma coisa, essa questão que eu comentei ali, de os artifícios usados para dar um up, né? Ah, eu preciso dar um up, eu preciso dar uma motivada, meu, vou entrar na academia. Ah, é a mesma coisa do rolo, sabe? Academia lá sozinho. Aquela coisa meio na obrigação, aí você vai lá, não consegue conversar com ninguém, não vai, e, meu, de repente é pedalar mesmo, sabe? Vá, meu, sai pedalar, indiferente se tá, vai fazer o estruturado, se não vai, sai pedalar e você vê que as coisas vão encaixando com o ganho de condicionamento, tá bom? O que facilita muito para essa questão de variabilidade dos treinos, tudo é a speed, né? Uma bike diferente. Por exemplo, tem gente que tem speed ter uma mountain bike e tem quem tem uma mountain bike ter uma speed. Eu já comentei algumas vezes, mas semana passada eu tive dois relatos, três semanas atrás, do André, lá de Matinhos, e do João, aqui de Curitiba. Que eles pegaram as speed e falaram, nossa, que animal que é, que legal, é bacana, né? Porque é um outro esporte, então um complementa o outro, e às vezes a gente não precisa, né, de uma speed super top. É um equipamento que você usa menos, né, um equipamento que você troca menos marcha, usa menos em barros, as coisas. Então um equipamento simples que dá para rodar bastante, dura bastante, de repente é um bom investimento, até pela questão da variabilidade dos treinos. Mas eu já falei que eu estou devendo, né, um vídeo específico sobre isso. E para finalizar aqui, eu falei da musculação e eu não comentei da musculação lá no começo, quando a gente falou no desenvolvimento de força, tá? Num processo de desenvolvimento de força, a musculação, ela é um ganho marginal, tá? Por exemplo, você já fez todas aquelas outras coisas que eu falei. E se ainda você quiser entrar com a academia, vai ser um percentual ali. Às vezes, para algumas pessoas vai ser um percentual maior, para outras pessoas vai ser um percentual menor, mas saiba que vai fazer mais diferença a academia para quem já está num teto de fitness, para quem já tem uma técnica apurada, do que para quem ainda não alcançou essas situações. Para quem ainda não alcançou um fitness alto, uma técnica apurada, meu, vai pedalar. Vai pedalar que um dia de pedal a mais vai ser bem melhor do que um dia de academia. Tá bom? Já deu tempo, tinha outras coisas para a gente falar aqui. Mas fica para uma próxima edição. Então é isso, pessoal. Bom final de semana, bons treinos. Lembrando que o grupo tá lá para conversar, para chamar parceiro de treino. Volta e meia, alguém põe lá alguma coisinha e a pessoa fica muitas vezes no vácuo e sabe que você poderia ter ido. Então, vamos que vamos. Um abraço, até mais.